Agora, 3h17, nós vamos conversar com o Valdir Rosa, que é presidente do CRT04, com o Lúcio Scheidt, vice-presidente também, e o Márcio Gamba, diretor administrativo, que está aqui acompanhando, para a gente conversar sobre o Conselho Regional dos Técnicos da 4ª Região do Paraná e Santa Catarina. Bem-vindos.
Obrigado, Franciele. Obrigado à CBN por nos dar essa oportunidade para nós mostrar à população de Cascavel a importância do nosso conselho, o que o conselho pode fazer para a sociedade, qual o benefício que a sociedade tem em conhecer o nosso conselho. Então, é um prazer estar aqui com vocês, conversando e trocando essa ideia.
Então, vamos falar um pouquinho o que é o conselho.
O Conselho ele foi criado em 26 de março de 2018 pela Lei 13.639. Nosso ex-presidente Michel Temer sancionou essa lei, onde que a Lei 5.524, ela cria, onde criou as profissões dos técnicos. Né? Em cima dessa lei, teve um decreto 90.922, em 85, que regulamentou a nossa profissão. Então, nós pertencíamos ao antigo conselho, Sistema Confia-CREA. E a partir de 2018, foi criado o CFT e CRTs. Uhum. E nós, o CRT04, é da 4ª Região do Paraná e Santa Catarina, onde hoje nós temos mais de 40 mil profissionais registrados no nosso sistema, de diversas modalidades técnicas. Hoje, né? Os técnicos industriais, ele tem mais de 100 modalidades e todos representados pelo CRT04, onde ele pode dar atribuições a esses profissionais para que esses profissionais possam exercer um bom serviço à sociedade. Então, cada profissional que é registrado, quando ele for prestar o serviço para a sociedade, existe o TRT, que é o Termo de Responsabilidade Técnica, onde ele vai dizer que ele tem realmente habilidade para aquilo, aquilo que ele está fazendo, ele tem atribuições para exercer aquilo para a sociedade. Então, o nosso fim do conselho é dar proteção à sociedade para que o profissional que vai exercer aquele tipo de serviço, realmente ele tem atribuições para executar aquilo.
É uma garantia que o profissional...
É uma garantia. Então, é por isso que a sociedade precisa conhecer o conselho, porque o conselho está justamente para proteger a sociedade das pessoas que não estão habilitadas a exercer aquele tipo de serviço.
Quer falar alguma coisa?
Eu queria agradecer a CBN, Franciele, e convocar os técnicos da região de Cascavel, dizer a eles que hoje eles estão regularizados.
Uhum.
Para que isso aconteça individualmente, basta que entre no nosso site, se regularize e faça uso da nossa legislação, que dá a eles autonomia e segurança para se somar no mercado nas grandes frentes de trabalho.
Bom, foram bastante anos em busca, né, de vocês terem esse reconhecimento.
Olha, nós estamos foi mais de 40 anos de luta dentro do nosso sistema antigo, porque nós não tínhamos uma resolução que determinava o que um técnico eletrotécnico poderia fazer, o que um técnico de edificação poderia fazer, o que um técnico de agrimensura poderia fazer. Hoje, existe mais de 60 resoluções. Então, cada técnico de 60 modalidades já tem a sua resolução. É só entrar no nosso site e ver a resolução, o técnico que tem aquela profissão e a resolução já foi editada, ali está todos os parâmetros que ele pode fazer e executar para a sociedade. Então, nós estamos dando uma segurança ao nosso profissional e dar uma valorização a mais profissional, porque ele está seguro, a partir do momento que ele emite um termo de responsabilidade técnica, a sociedade está segura que aquele profissional realmente tem habilitação para aquilo.
Uma época se preocupava muito com a relação dos técnicos, né? Os técnicos estão fazendo a função do, vamos dizer, superior. Vou dar um exemplo, né? O técnico em edificação e o engenheiro civil. Não é isso, ele é um auxiliar.
Ele tem um limite dele, né? Uhum. Vamos pegar o técnico em edificação. Ele pode construir, projetar e construir até 80 metros quadrados.
Uhum.
Né? Técnico em eletrotécnico, ele pode projetar e executar até 800 kVA. Então, todos têm o seu limite. É lógico que hoje, eu vou dar um exemplo para você, Franciele. Os países mais desenvolvidos investem muito na escola técnica.
Uhum.
E nós estamos trabalhando na conscientização dos municípios, do Estado e da União. Nós já tivemos com o secretário com o MEC, reunido com o MEC em Brasília, mostrando a importância do técnico industrial, porque os grandes países envolvidos hoje, onde cada 100 alunos, 50, 60% desses 100 alunos, forma-se na modalidade técnico industrial. E o Brasil hoje está em torno de 7,5%. Então é muito pouco. Nós estamos tendo uma carência muito grande da mão de obra técnica no mercado. Justamente porque agora nós temos um conselho que veio regulamentar a profissão do técnico. Isso daí tá dando assim, uma procura muito grande pela mão de obra. E nós precisamos de muitos técnicos. Se você pegar aí, teve uma pesquisa no ano 2021, onde que o Brasil precisava mais de 5 milhões de profissionais de mão de obra técnica. Isso dentro de 6 anos. Mas da maneira que está indo, lento, vai levar mais de 30 anos para nós ter esse número de profissionais técnicos no Brasil. Então nós precisamos de conscientizar os prefeitos, os governos, os nossos presidentes, para investir mais nas escolas técnicas, mas nós ter mais profissões regulamentadas técnicas, porque o profissional, quando ele sai da escola técnica, ele já sai habilitado a executar aquele tipo de serviço. E ali direciona ele para o curso superior, se ele quer realmente ir para a área mecânica, se ele quer ir realmente para a área civil, se ele quer ir realmente para a área técnica, ou para a área química, ou para a área têxtil. Então, a função técnica, ela direciona o técnico o que ele quer ser na área superior. Isso vem somar para o profissional, vem valorizar mais o profissional.
Uhum. Bom, você falando sobre isso, a valorização, precisa mais de incentivo para que essas pessoas cheguem a fazer o curso técnico, saindo da escola, às vezes se pensa só na faculdade, mas precisa nessa área também. Às vezes a pessoa tem mais aptidão para o curso técnico.
No curso técnico, ele vai mostrar a aptidão dele, né? E eu falo para você, Franciela, que muitos técnicos hoje, a gente tem exemplo. Eu tenho exemplo, o nosso vice-presidente, ele é técnico em edificações. É um grande empresário em Santa Catarina. Eu sou um técnico aposentado na Copel. Trabalhei 34 anos na Copel. O Márcio é técnico também, ele é aposentado, ele trabalhou na Sanepar. Então, você tendo o curso técnico, ele te dá assim uma visão que você pode ser, o que você vai ser no futuro. E você sendo um bom profissional, o campo está aberto para você. Eu me aposentei na Copel com o grau mais alto que tinha do TEC, é o TEC especializado dentro da Copel. Para mim, fazer engenharia não compensava, porque eu era TEC especializado, eu era responsável por um setor de manutenção, de eletrônica, automação. Então, eu era supervisor da área. Então, tinha mais de 30 colaboradores sobre a minha responsabilidade. Então, eu creio que se o técnico, a mão de obra técnica, ela abre um grande leque ao profissional. Basta ele se comprometer com o resultado do trabalho dele.
Lúcio, está quietinho, Lúcio?
Não, eu estou...
Pode falar, se tem para falar, pode falar.
Eu queria dizer o seguinte, o técnico, ele é uma função profissionalizante. Ou seja, ele sai da escola do segundo grau já profissionalizado para o mercado de trabalho.
Uhum.
E isso dá uma abrangência muito grande, tanto na profissão, tá, como no crescimento, como na melhora na condição de vida dele e da própria família. Por quê? Porque o nível de aprendizagem dele, ele já passa selecionado de acordo com a sua escolha. Ou edificações, ou elétrica, ou hidráulica. Ou seja, ele já se profissionalizou naquilo que ele praticamente se dedicou e adquiriu experiência. Aí, entre esse passo da escola e o mercado de trabalho, é um pulinho. Tá? E entre esse mercado de trabalho dá a ele uma condição financeira também razoável, porque ele não entra para concorrer, ele entra para preencher necessidades que o mercado de trabalho oferece, seja em qualquer área técnica. Então, como abrangência para o mercado de trabalho, para progredir, para ter um rendimento adequado, ele é muito mais rápido. Tá? E com isso É lógico, depende do interesse de cada um, ele pode se aprofundar e partir para um outro nível, tá? Mas posso te garantir que eu sou técnico há 45 anos, criei minha família e estou praticamente quase que em final de carreira, não tenho o que reclamar, tá? E tu, hoje, por exemplo, eu peguei, é lógico que a situação técnica é um pouco diferenciada do momento atual, né? Como o nosso presidente falou, hoje há uma previsão de 5 milhões de técnicos de necessidade no mercado. Então, tu imagina o que é isso em termos de empregabilidade, em termos de salário, em termos de progresso. Ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil, ele é muito mais, mais produtivo para as famílias que querem colocar seus filhos no mercado de trabalho e para aqueles que têm a tendência e a dedicação de se profissionalizar. Tá? Então, a gente tem uma previsão, e isso não é a gente que está falando, é o mercado que diz, tá? Que o nosso, e a gente percebe também isso pelos nossos técnicos cadastrados, registrados, agora, hoje, depois que a gente se profissionalizou e se regularizou, ser técnico é uma profissão regularizada, tá? De responsabilidade para a sociedade e de alto rendimento profissional e salarial. Eu acho que isso diz tudo, né?
Bom, nós estávamos falando aqui nos bastidores que o conselho leva mais sustentabilidade para aquele técnico que às vezes não tinha aquela segurança.
Hoje o conselho, ele não só dá sustentabilidade ao profissional, né, ao técnico que daquela determinada formação que ele tem, como a gente também trabalha muito na valorização profissional, entende? A partir do momento que ele está registrado no sistema, ele fez o registro dele no sistema, ele tem atribuições para aquilo, ele vai ter uma resolução que dá a diretriz para ele o que ele pode fazer e praticar para a sociedade, para o serviço dele lá fora. Então, eu acho que isso aí vem valorizar muito o profissional e vem dar aquilo que a gente sempre fala, dar sustentabilidade à sociedade. Esse é o nosso fins.
Uhum. Bom, por falar nisso, vocês também têm o primeiro SEMAGRE. É isso que começa amanhã, que é o Seminário de Agrimensura do Paraná e Santa Catarina.
Isso, é o primeiro seminário de agrimensura que nós estamos fazendo no Paraná e Santa Catarina. Nós temos 5 palestrantes, todo envolvido na área de agrimensura, onde vai falar de regulamentação, palestra envolvente. Nós vamos ter atualização normativa de recente aplicadas de atuações técnicas em agrimensura, gestão territorial, desafio de possibilidades, georreferenciamento de imóveis rurais, isso é muito importante, entende? Tópicos gerais sobre o georreferenciamento e outras palestras. Nós vamos estar também, a presidente da OAB também aqui de Cascavel vai estar dando uma palestra para nós sobre os direitos de como fazer, como exercer essas atividades no campo, entende? Então, nós estamos, Franciele, são N modalidade técnica. Então, a gente procura sempre fazer alguns voltados àquela área, entende? Esse seminário, esse primeiro SEMAGRE, a gente fez voltado à agrimensura. Nós tivemos, foi agora em abril, em Curitiba, fizemos um seminário voltado à elétrica, à eletrônica, entende? E vamos ter o próximo que vai ser voltado a ar-condicionados e refrigeração, PEMOC, né? Eu não sei se vocês sabem, a Anvisa lançou uma lei aí do PEMOC, onde todas as grandes empresas e instituições federais têm que ter o plano de manutenção de ar-condicionado. Isso daí alavancou a mão de obra técnica, que precisamos de técnico formado nessa área. Não está tendo mão de obra. Vários hotéis procurando, várias redes bancárias procurando, várias prefeituras procurando essas mãos de obras, entende? Porque é lei, não foi o CRT04 que criou isso aí, isso aí foi a Anvisa que criou uma lei, o PEMOC. Então, todo ano tem que ter o plano de manutenção de ar-condicionado do sistema.
Então, bom, e falando também que nós temos no Paraná cursos gratuitos para técnicos. Aqui em Cascavel nós temos o CEP e o Colégio Wilson Jofre, Senai, que oferece o Senai.
O Sistema S também, né, que vai estar, nós estamos em convênio aí com o Sistema S, com várias escolas, entende? O CEP aqui também, em Cascavel do Paraná, nós temos uma reunião com o secretário da Educação dia 25 agora de julho, justamente para tratar do curso técnico, justamente para nós falar do estágio, que a gente acha muito importante quando a pessoa está se formando, fazer um estágio na área dele, né, que o colégio proporciona esse estágio para o estudante, entende? Então, a nossa pauta é bem extensa. E nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade do ensino técnico. Por isso que nós queremos conversar com os prefeitos, conversar com os governadores, secretariado, para mostrar para ele a importância da nossa melhoria, das nossas qualificações no ensino técnico, que é onde vem melhorar a qualidade de vida, não só dos nossos profissionais, mas de toda a sociedade do Brasil.
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na CBN. Muito obrigada por trazer essas informações.
A gente que agradece, Franciele, a CBN e todos vocês aí, pela oportunidade que vocês nos deram.
Marcelo.
Vou falar, Márcio.
Então, pode falar, Lúcio.
Posso falar, Márcio?
Fica à vontade, Lúcio.
Eu queria convidar todos os técnicos a comparecer no nosso primeiro SEMAGRE, que se chamou Desafio Territorial, que vai acontecer no dia 14, amanhã, ali no anfiteatro da Uniparque, todo mundo conhece, fica na rua Rui Barbosa, 611. E dizer que nós do CRT estamos à disposição para atender todos os técnicos, tá? E empenhado na melhoria, tá? E no crescimento dessa profissão. Tá? A gente agradece a CBN, a você, e ficamos à disposição e contamos com a presença de todos amanhã no nosso SEMAGRE.
Certo.
E dizer à CBN que as portas do CRT04 estão sempre abertas a vocês, tá ok?
A CBN também está aberta a vocês.
Obrigado pela oportunidade.